Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você. Hoje é segunda-feira, 12 de agosto de 2024, e esta é a edição de número 1011 da Revista do Meio-Dia. Vamos aos destaques. Museu Histórico de Londrina fecha em setembro para obras na parte elétrica. Previsão é de que a reforma seja executada em 12 meses. Daqui a pouco, os detalhes com a diretora da unidade, Edmeia Ribeiro. Raça, luta de classes e política social no Brasil é tema de aula inaugural hoje na UEL. Iniciativa é do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social. Poupar não significa privação. Ao escolher produtos que agreguem valor futuro, é possível desfrutar do consumo imediato enquanto se constrói uma reserva financeira. Saiba mais sobre educação financeira com Marcos Rambalducci no podcast Economia para Todos. Existe uma força natural que tenta manter nosso corpo funcionando de forma estável. Homeostase é o assunto do podcast Conversa de Cozinha com Valéria Mortara. Anos 90, jovem francesa, 17 anos, filha de imigrantes num bairro rotulado como problemático, que sonha em ser regente de orquestra e, para isso, cria seu próprio projeto. Longa, baseado em história real, estreia hoje no Ouro Verde e vamos sortear pares de convites. Agradeço, música de Marquinhos Diet ganha clipe. Ouça aqui na revista.
Mendi 10, professora da Universidade Federal do Paraná, formada em Medicina Veterinária pela UEL, Silvia Cristina Ozaki, é uma das vítimas do acidente aéreo que matou 62 pessoas em Vinhedo, interior de São Paulo, no voo que saiu de Cascavel e iria para Guarulhos. Silvia era docente das disciplinas de zoonoses, epidemiologia veterinária, saúde pública e educação para a saúde no campus da Federal do Paraná, em Palotina, oeste do estado. Na mesma cidade, integrou o Conselho Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Segurança Alimentar. Silvia se formou na UEL em 1996 e entrou na Federal em 2009. Na sexta-feira, dia do acidente aéreo, a UEL divulgou nota manifestando seu pesar pelas vítimas. Entre as vítimas que embarcaram em Cascavel, estavam membros da comunidade acadêmica e científica das universidades Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, Federal do Paraná e Tecnológica Federal do Paraná, a UTFPR. De acordo com a nota, a universidade expressa os mais sinceros pêsames e se solidariza com os familiares e amigos de todos os envolvidos nesta tragédia. Com informações da agência UEL e do portal Paiquerê.
A UEL e você.
A partir de setembro, o Museu Histórico de Londrina, Padre Carlos Vaz, órgão suplementar da UEL, responsável pela salvaguarda de parte da memória e do patrimônio histórico da cidade, vai fechar para visitas devido a obras de revitalização que serão realizadas na parte elétrica do prédio. A UEL finalizou o contrato com a empresa licitada no final do mês de julho. De acordo com o contrato, a reforma está prevista para ser executada em 12 meses. Nesse período, as visitas ficam suspensas até para garantir a segurança do público. O contrato prevê um investimento de cerca de R$1.500.000, recurso proveniente da Unidade Executiva do Fundo Paraná, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O contrato prevê que a obra contemple todas as instalações elétricas, substituindo a rede de fiação, pontos de distribuição de energia, circuitos, caixas de passagem, condutores, entre outros. A diretora do museu, professora Edmeia Ribeiro, explica que a revitalização é importante para a modernização e segurança do prédio.
É muito importante essa revitalização da infraestrutura elétrica do Museu Histórico, porque é um prédio antigo já, prédio da antiga estação ferroviária, que começou a ser construído em 1945 e finalizado em 1950. Então, é preciso fazer toda a revitalização, toda a troca, na verdade, ou melhor dizendo, reconstruir a infraestrutura elétrica. Né? Podemos pensar que em 1950, o que nós usávamos de energia elétrica em 1950 e o que nós usamos hoje, na atualidade? A rede elétrica do museu nunca foi, a infraestrutura elétrica do museu nunca foi revitalizada. Alguns ajustes foram feitos, algumas intervenções, mas não na infraestrutura, foram mais pontuais, quando uma ou outra pequena reforma foi feita aqui no museu. Então, na verdade, a gente vai substituir toda a parte elétrica do museu por uma nova e vai aumentar, né, essa infraestrutura. Porque hoje o museu, hoje a antiga estação ferroviária é utilizada como espaço de museu e precisamos climatizar os ambientes, usar muitos equipamentos de digitalização, entre outros materiais, computadores. Então, nós precisamos muito de uma rede elétrica bastante potente. É isso que nós precisamos hoje para o museu. Então, essa é a grande importância deste trabalho, da execução desse trabalho, porque, senão, nós corremos o risco de ter um incêndio, né? E de perder todo esse material riquíssimo que é a história de Londrina, salvaguardado aqui no Museu Histórico.
A diretora afirma que o fechamento completo do museu é necessário devido à grande extensão da reforma.
Como ela vai ser uma reforma muito ampla, uma reforma que vai trocar, vai reconstruir toda a parte da infraestrutura elétrica do museu. Então, o museu vai precisar ficar fechado porque é um trabalho de grande vulto, não é só uma intervenção pequena. Então, nós precisaremos do espaço para vinda de materiais, para os profissionais que estarão trabalhando nessa reforma da infraestrutura elétrica. Então, a perspectiva é que fiquemos fechados por volta de um ano, entre 8 meses e 1 ano. O projeto elétrico, ele finaliza 1 ano de trabalho.
Edmeia comenta a importância do Museu Padre Carlos Vaz e a dimensão do acervo da unidade.
O Museu Histórico de Londrina está entre os maiores museus do Paraná. Ele é o terceiro museu mais visitado do Paraná. Ele está entre os maiores museus universitários. Ele é o maior museu universitário do Paraná e o maior também em termos de acervo. Então, com isso, a gente tem a dimensão da importância do Museu Histórico de Londrina, Padre Carlos Vaz. Hoje, nós temos mais de 1.300.000 itens no acervo, contando os 3 acervos que nós temos aqui. O acervo tridimensional, que fica em reserva técnica, o acervo de documentação e periódicos, junto com a biblioteca, e o acervo audiovisual, onde ficam as fotografias, negativos, fitas, VHS, cassete, CD, DVD, entre outros. Então, o museu tem essa importância, porque ele é o maior espaço de salvaguarda da história de Londrina. E o prédio, ele é uma das referências da cidade de Londrina, porque eu penso que ele é icônico, ele é o maior, está no centro da cidade, está no alto da cidade. Então, as pessoas, quando vêm a Londrina, ou os próprios londrinenses, têm um apreço muito grande por esse prédio. Para aqueles que são mais velhos, porque passaram por aqui, porque era uma estação de trem, desceram ou embarcaram aqui. Para os mais jovens, a própria beleza da arquitetura. Então, o museu, em si, o prédio do museu é patrimônio histórico. Inclusive, nós estamos em processo de tombamento municipal desse prédio.
O público visitante soma mais de 26 mil pessoas por ano, do Brasil e até do exterior.
Nós recebemos no Museu Histórico uma média de 26 a 27 mil pessoas por ano, somando o público espontâneo, que é bastante grande, sempre na casa dos 12 mil, e o público escolar, que também fica na casa dos 13 mil alunos, além de públicos de eventos, que ficam entre 2 mil e 3 mil por ano. Então, ele é um espaço muito visitado, e não só por pessoas de Londrina, por pessoas de norte a sul do nosso país e pessoas de outros países também, né? A média de países que passam pelo Museu Histórico por ano é 30, 32. Todo ano nós temos essa expectativa de visitantes, né? E os visitantes do museu são pessoas de todos os lugares do Brasil e de outros países. Um público escolar muito grande, a divisão da visitação aqui no Museu Histórico é muito parecida com o do Museu do Ipiranga, que metade da visitação é público espontâneo e metade da visitação é público escolar. Então, isso mostra também, né, essa beleza e potência do Museu Histórico de Londrina.
Professora Edmeia Ribeiro, diretora do Museu Histórico de Londrina. O museu é ligado ao UEL, sendo um órgão suplementar da universidade. A entrevista foi feita pelo jornalista Pedro Livorati, da Coordenadoria de Comunicação da UEL.
Vestibular da UEL.
Noêmia, Kazui e Ishikawa, em destaque hoje na série especial sobre o vestibular.
Estão abertas as inscrições para o vestibular 2025 da UEL. Conheça histórias inspiradoras de ex-alunos e faça parte de um time que já conquistou o sucesso profissional.
Eu sou Noêmia Kazue Ishikawa, londrinense, formada em biologia pela UEL em 1995. Atualmente moro em Manaus. Eu trabalho como pesquisadora no INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Por influência do meu avô, Nobuko Magomi, comecei a fazer estágios sobre cogumelos comestíveis desde o primeiro semestre de faculdade. Eu tinha muitos sonhos. As principais eram fazer descobertas e publicar artigos como os que eu lia nas revistas científicas internacionais que encontrava na biblioteca. Também sonhava em fazer o doutorado com cogumelos. Então eu fiz o mestrado em microbiologia agrícola na Universidade Federal de Viçosa e depois segui os estudos no Japão. Entre 2000 e 2001, na Universidade de Hokkaido, descobri 4 compostos antimicrobianos inéditos para a ciência, produzidos por cogumelos. E aos 28 anos, terminei o doutorado e voltei ao Brasil. Em 2009, voltei ao Japão para fazer um pós-doutorado no Instituto de Micologia de Tottori. Neste ano, o tema dos meus estudos foi assunto para participar de 2 programas do Globo Repórter, um aqui na Amazônia e o outro lá do Japão. Em 2016, fui convidada para participar do projeto internacional do genoma do shiitake na Universidade Clark, nos Estados Unidos. Tenho muito orgulho de ser uma egressa da UEL. O curso de biologia foi fundamental para minha trajetória profissional na ciência. Hoje, posso dizer que felizmente consegui realizar todos os meus sonhos da época de faculdade na UEL.
Você também pode ser um profissional de sucesso. Vestibular 2025 da UEL. Inscrições até 9 de setembro, em 53 cursos de graduação. Orgulho de ser UEL. Faça parte desse time. Informações: uel.br.
Meio-dia e 23, e nesta quinta-feira, dia 15, tem a Feira das Profissões, que vai agitar o campus da UEL. Expectativa da universidade é receber 22 mil visitantes entre alunos do ensino médio e público em geral. O evento será realizado das 8h30 da manhã até as 9 horas da noite. Quem vier para o campus terá informações sobre os 53 cursos de graduação presenciais ofertados pela UEL, além de dois cursos EAD, que são Licenciatura em Computação e Tecnólogo em Gestão Pública. Os futuros candidatos do vestibular 2025 terão acesso a projetos, experimentos, grupos de pesquisa e laboratórios. Feira das Profissões, nesta quinta, dia 15, no campus da UEL, das 8h30 da manhã às 9 da noite.
Vestibular da UEL.
Meio-dia 23, raça, luta de classes e política social no Brasil, tema de aula inaugural hoje na UEL, Henrique Martins.
Logo mais, às 7h30 da noite, aula inaugural do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Política Social da UEL. O evento é gratuito e oferece certificação para a comunidade interna e externa. As inscrições estão disponíveis no site www.uel.br/eventos. A aula será ministrada pela professora doutora Graciele Costa Ferreira, que tratará do tema raça, luta de classes e política social no Brasil. Graciele é docente no Departamento de Política Social da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem um vasto currículo na área de serviço e política social. A professora Andréa Pires Rocha, integrante da organização do evento, explica a proposta e faz o convite.
A gente quer convidar toda a comunidade universitária, comunidade externa, a participar da nossa aula inaugural do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Política Social. E essa aula inaugural vai acontecer hoje, segunda-feira, dia 12/8, às 19h30, no Anfiteatro do César. A nossa convidada é a professora Graciele Ferreira Costa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é do Departamento de Política Social da Escola de Serviço Social do Rio de Janeiro. E o tema que ela vai abordar é raça, luta de classes e política social no Brasil. A professora tem uma pesquisa muito importante dentro dessa reflexão sobre luta de classes, a questão racial, a questão traz reflexões de como o racismo é estrutural na formação social, sócio-histórica brasileira, trazendo aí como elemento de reflexão a questão das políticas sociais. E ela teve a tese de doutorado foi premiada pela CAPES por conta da importância do debate e foi por isso que a gente convidou a professora para ministrar essa aula inaugural do programa. Tem inscrições abertas no site da UEL, vai ter certificado para os participantes. Então, para ter a certificação, é importante que a pessoa se inscreva no site. E o debate, então, dialoga muito com as linhas de pesquisa do nosso programa de pós-graduação em Serviço Social e Política Social, mas também dialoga aí com todas as áreas e campos do conhecimento que tem reflexões assentadas na questão das políticas sociais, da garantia de direitos, da luta antirracista, né, do combate ao racismo institucional, ao racismo em suas diferentes expressões e trazendo aí mesmo para o debate a questão das políticas sociais e da luta de classes. Então, fica esse convite, né? A gente está bem animado aí, empolgado com essa aula inaugural. Todo semestre a gente faz uma aula inaugural e sempre abre para a comunidade, né? Além dos estudantes de pós-graduação e graduação de serviço social, as nossas aulas são sempre abertas e a gente vai ficar muito feliz aí, alegre de receber pessoas aí de outras áreas interessadas no tema.
A aula inaugural do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Política Social da UEL será hoje, a partir das 7h30 da noite, no Anfiteatro do César, Centro de Estudos Sociais Aplicados. O evento é aberto ao público e as inscrições para certificação estão disponíveis no site www.uel.br/eventos. Henrique Martins, para a Revista do Meio-Dia.
A UEL e você. Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. Uma pesquisa da Ambima, junto com o Datafolha, publicada em junho, revela que 50% dos brasileiros que ainda não se aposentaram acreditam que o INSS será a sua principal fonte de renda no futuro. E veja, nas classes D e E, apenas um em cada 10 iniciaram uma reserva para sua aposentadoria. Por sua vez, os dados divulgados na semana passada pelo Serviço de Proteção ao Crédito da ASIL mostram um aumento de 39% na inadimplência em julho, comparado ao mesmo mês do ano anterior. Em Londrina, apenas no comércio varejista, são 93.384 consumidores negativados. Ora, fica evidente com essas duas informações que elas revelam um despreparo na condição financeira de grande parte da nossa população. E a resposta mais simples e simplista trará a necessidade de programas voltados à educação e à disciplina orçamentária. Ora, sem desconsiderar tal necessidade, é essencial desenvolver estratégias que levem em conta essa tendência humana ao consumo, redirecionando-a para mecanismos de poupança integrados ao comportamento cotidiano. E é disso que eu falo nessa coluna de hoje. A gente vive em uma sociedade onde a propaganda exerce grande influência, promovendo aquele consumo constante. A cultura do aqui e agora privilegia o prazer imediato, levando as pessoas a atenderem seus desejos de uma forma meio impulsiva. E essa compra por impulso frequentemente leva ao endividamento e compromete tanto a saúde financeira quanto a criação de poupança futura. Mas, em vez de focar em uma disciplina orçamentária rígida, é possível, ao entender a condição humana, redirecionar essa impulsividade para a formação de poupança de forma indireta. Tradicionalmente, a poupança é vista como aquele dinheiro que é guardado e não gasto, servindo como um colchão financeiro para emergências ou como um recurso para alcançar objetivos futuros. No entanto, poupança não se limita apenas à acumulação de dinheiro. Ela também pode ser entendida como qualquer investimento que resulta na redução de custos futuros. A ideia aqui é satisfazer o impulso de consumo com produtos que gerem benefícios futuros. Comece, por exemplo, por financiar sua casa própria. Além de oferecer segurança e estabilidade e aquele senso de pertencimento, os gastos com as parcelas do financiamento se traduzirão em economia de aluguel e, com alguma sorte, na valorização da localização do imóvel, aumentando seu patrimônio pessoal. Também invista na microgeração distribuída, que é a geração de energia na própria residência. Os gastos com painéis solares são capazes de reduzir a conta de energia elétrica praticamente ao valor da taxa mínima. Em alguns casos, o excedente pode ser injetado na rede elétrica, gerando créditos para o proprietário. Instale um sistema de captação de água, que permitirá armazenar água da chuva para usos não potáveis, como irrigação, limpeza e descarga nos vasos sanitários, reduzindo a dependência da rede pública e gerando economia contínua nas despesas mensais. Invista também em uma horta sintrópica, que é aquela que integra o cultivo e compostagem ao reciclar os resíduos orgânicos no solo. Ela proporciona economia na compra de alimentos, mas também reduz a pegada de carbono e oferece benefícios terapêuticos, potencialmente diminuindo futuros gastos com médico. Faça já um plano de saúde. Ao adquirir esse plano de saúde enquanto ainda está ativo profissionalmente, vai ser possível aproveitar melhores condições de cobertura e preços, além de evitar aqueles aumentos significativos que podem ocorrer ao contratar um plano de saúde em idade mais avançada. Essa coluna de hoje é inspirada na minha própria vivência, que como economista eu ensino meus alunos como administrar o orçamento doméstico, mas confesso, eu também tenho a mesma dificuldade em pôr em prática aquilo que eu ensino, pois também eu sou um ávido consumidor. A chave dessa estratégia é entender que poupar não significa privação. Ao escolher produtos que agreguem valor futuro, é possível desfrutar do consumo imediato enquanto se constrói uma reserva financeira, alinhando prazer presente com segurança futura. Pensa nisso. Te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida.
Economia para todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Olá, que bom você aqui na minha cozinha. Adoro segundas-feiras. Trago notícias, caro ouvinte. O nutriente não vai para onde você quer. Aquele suplemento de proteínas, por exemplo, que você tomou para aumentar o seu bíceps, pode ter sido usado para dar energia, porque você comeu muito pouco, ou talvez para fazer algum reparo lá por dentro que você nem sabia que precisava. Porque, antes de tudo, o nosso corpo quer manter a homeostase. E que raio de negócio é esse, gente do céu? Para leigos, eu adoro a definição da nutricionista e pesquisadora Rosana Dantas. Homeostase é essa força da natureza que tenta manter tudo no nosso corpo funcionando da forma mais estável possível. E tudo fica na mais santa paz quando a homeostase reina. Qualquer coisa que altere a homeostase desencadeia respostas compensatórias para voltar para a estabilidade. Fecha aspas. Ou seja, primeiro cuida de teu coração batendo, o pulmão respirando, o sangue circulando, o rim e o fígado faxinando, a temperatura estável, e depois cuida da perfumaria. Ter músculos definidos, pele linda, cabelo brilhoso, até bom humor entra nos não estritamente necessários para o nosso gerente de homeostase, que é uma coisinha lá no cérebro chamada hipotálamo. Então, amiguinho, antes de gastar rios de dinheiro com suplementos para qualquer coisa, ganhar músculo, firmar pele, melhorar a imunidade, essa da imunidade está super na moda. Cuide de ter uma rotina alimentar saudável, que é o que mantém a homeostase. Essa rotina alimentar varia de pessoa para pessoa? Óbvio que varia, mas também é óbvio que uma alimentação com refeições regulares, não exageradas, ricas em alimentos frescos, especialmente frutas, verduras e legumes, é a base para a imensa maioria das pessoas. E se você for a minoria, procure um atendimento nutricional. Não acredite que um alimento ou um suplemento pode resolver todos os seus problemas. Eu vou repetir aqui centenas de vezes. Não é o alimento, é a alimentação. Já que nós estamos falando de alimentação, vamos fazer um prato único, vapt-vupt, e com um alimento que a gente despreza? Linguiça assada com batata doce e repolho. Lave bem uma batata doce, corte as duas pontas dela e leve ao micro-ondas por 1 minuto e meio. Pode usar a batata comum, mas nesse caso o tempo de micro-ondas é o dobro e você vira a batata no meio do preparo. Fatie grosseiramente e misture essas rodelas de batata doce com linguiça e fatias grossas de repolho. Regue bastante azeite e leve ao forno por uns 25 minutos. Se você colocar num pequeno refratário e botar na air fryer, vai ficar pronta em 15 minutos. Gostaram? Eu também. Um beijo para todo mundo e até a semana que vem. Tchau!
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram, @ Valéria Mortara.
Meio-dia 37.
Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Boa tarde, segunda-feira, 12 de agosto de 2024. Anos 90, jovem francesa, 17 anos, filha de imigrantes, num bairro rotulado como problemático, sonha em ser regente de orquestra, para isso cria seu próprio projeto. Longa, baseado em história real, estreia hoje no Ouro Verde. Vamos sortear pares de convites. Tem também a sonoridade de uma das obras que serão executadas por quatro músicos da Osuel domingo de manhã no Ouro Verde, na série Música de Câmara. Agradeço. Música de Marquinhos Dight ganha clipe. Ouça aqui. Longa francês, baseado numa história real, estreia hoje no Cine Teatro Ouro Verde. Zayá sonha em ser regente e a irmã gêmea, Fetumá, violoncelista, apaixonadas desde a infância pela música clássica, desejam torná-la acessível para todos. Como seria possível realizar um sonho tão ambicioso em 1995, quando você é uma mulher de 17 anos, de origem argelina? Dados da Rádio França Internacional, RFI, mostram hoje que em todo o mundo são de 4 a 6% apenas as mulheres maestrinas numa orquestra sinfônica. Zayá Ziwani acompanhou as filmagens junto com a irmã gêmea, disse que ficou muito atenta para que não fosse cheio de preconceito sobre a periferia e as minorias o filme. Vamos ouvir o trailer de Divertimento, que é o nome da orquestra criada por Zayá em 1998.
Quel est votre instrument?
L'alto, maître. Mais je veux être chef.
Être chef? C'est pas un métier de femme.
Fetouma et Zayá Ziwani.
C'est très rare d'intégrer Racine en terminale. Quel est votre parcours?
Ça existe la musique classique en Seine-Saint-Denis.
La fille du 9-3 s'est mise sur son 3-1.
Et donc tu te mets sur ton 31 mais t'as même pas de baguette, c'est ça?
Là vous pressez un petit peu trop.
T'as besoin d'un traducteur ou tu vas réussir à nous dire comment jouer toute seule?
Toi et tout ton orchestre, tu fais un orchestre qui te ressemble. Je sais que je suis jeune, mais la musique c'est ma vie. Il n'y a que quand je dirige que je me sens vraiment vivante.
L'orchestre symphonique? Mais attends, Zayá, tu te rends compte des finances qu'il faut pour ce genre de projet?
C'est ma faute, j'oublie que t'as 17 ans.
On est en train de créer un orchestre. Il y en a que sa tante.
Tu l'as jamais, toi.
Voici des musiciens du conservatoire de Sedan. Franchement, j'aurais jamais pensé à faire ça.
En banlieue, on n'a pas de pognon, mais on a de l'imagination.
Oh non, ils vont pas te piquer ta flûte.
Vrai, vous quoi, ils sont jamais sortis de Paris?
On n'a pas de place.
Monsieur le maire, cet orchestre, c'est un investissement pour la ville et pour les jeunes. Oui, j'estime que les habitants de Stein méritent d'accueillir et d'entendre de grandes œuvres dans de bonnes conditions.
Vous voulez changer le monde, en fait.
Dirige !
Je suis qui pour prétendre diriger cet orchestre ?
Bon, si c'est ça que tu veux, être chef d'orchestre, alors accroche-toi, ma fille. Ne laissez pas la vie choisir à votre place.
Incroyable, les deux, comme ça.
On est ravis d'accueillir ce qui est notre premier orchestre. Il a un nom d'ailleurs, cet orchestre.
Divertimento.
Trailer do longa francês Divertimento, que estreia hoje no Cine Teatro Ouro Verde. A música é minha vida. E é só quando estou regendo é que me sinto realmente viva, diz a então jovem de 17 anos, Zayá Ziwani. No trailer do filme, inicialmente, o maestro com quem ela convivia dizia que não era ofício para mulher, mas ele, que também era imigrante romeno-alemão, a apoiou e a inspirou. A orquestra foi criada 2 anos depois da morte dele, em 1998. Numa entrevista concedida ao site da Rádio França Internacional, quando a orquestra estava comemorando 25 anos, foi o ano passado, Zayá declarou que seguem as dificuldades. É um trabalho 500 vezes mais puxado, porque tenho que arranjar financiamento, concertos, é preciso convencer, disse ela. Críticas do longa mostram que as irmãs gêmeas conseguiram se transformar em referências para milhares de jovens periféricos. E ao triunfarem no circuito fechado da música clássica, puderam romper com os estereótipos que costumam tratar como exóticos os árabes e ou muçulmanos na França branca e católica. Drama biográfico divertimento sobre a orquestra jovem criada por Zaya Ziwani, de hoje à quarta em sessões, 16h, também 19h30, lá no Cine Teatro Ouro Verde. 110 minutos de duração, classificação indicativa 10 anos. Hoje, dia de estreia, todos pagam meia entrada, R$10. Meia também nas sessões da tarde. Só que aqui na rádio você não vai pagar nada para assistir ao filme Divertimento. Disque Divertimento, 3348-5027, 3348-5027. Você não precisa dizer que dia e horário quer assistir ao longa francês. Erasmo Cambuí, chefe da divisão de cinema da Casa de Cultura da UEL, liberou 4 pares de convites para você que acompanha a nossa programação. 3348-5027, 3348-5027. Você deixa o seu nome com o Henrique Martins e aí é só chegar no Ouro Verde que o seu nome estará com a bilheteira Madalena de Souza Amadá. Pode ir hoje, pode ir amanhã ou pode ir na quarta-feira. Lembrando que as sessões são às 16h, também 19h30. 12h44. Gostou desse som? A gente está ouvindo um tema de Dvorak, Quarteto de Cordas número 12 em Fá Maior, obra conhecida como Americano. Está no repertório de um concerto neste domingo de manhã, isso mesmo, domingo de manhã lá no Cine Teatro Ouro Verde, a série Música de Câmara da Ozuel, que terá os músicos Nildo Bahia e Afonso Barros nos violinos, Jairo Chaves na viola, Fernanda Monteiro no violoncelo. Neste concerto, serão apresentadas 2 peças que atravessam continentes e épocas. Essa que estamos ouvindo de Dvorak. E também o Quarteto de Cordas número 2 em Ré Maior de Alexandre Borodin, compositor russo. Os ingressos variam de R$ 40,00 a inteira até R$ 80,00, a meia entrada de R$ 20,00 até R$ 40,00. À venda na loja Sonkei, também no site ozuel.pagtickets.com.br. Essa semana devemos ter sorteio de pares de convites aqui na Revista do Meio Dia. Agora vamos mudar de assunto e de sonoridade. Vamos de Eco, Encontro de Contadores de Histórias de Londrina. Tema que Fernando Feijó, do programa Rude Boy Train, escolheu para nós anos atrás, quando o Eco precisou fazer uma campanha de financiamento coletivo para continuar existindo. Esse tema a gente recuperou e vai te tocar aqui durante essas próximas semanas. A 13ª edição do ECO, Encontro de Contadores de Histórias de Londrina, começou ontem lá no aterro do Lago Igapó. Com a Kiara Terra, prossegue até o dia 27. Amanhã tem duas apresentações na Biblioteca Pública Infantil com o grupo Fio da Meada, aqui de Londrina. Histórias daqui, de lá e acolá. Três histórias de três povos da Grande Mãe África, da região de Gana, Anansê e como as histórias chegaram na Terra. Da Costa do Marfim, a árvore de cabeça para baixo. E da Etiópia, tudo muda, tudo passa. É um passeio pela sabedoria ancestral africana que permanece viva na palavra, no som e no corpo das conexões Brasil-África, diz a divulgação dessa apresentação do grupo Fio da Meada amanhã, em dois horários, lá na Biblioteca Pública Infantil, 9:30 da manhã, 2:30 da tarde. A Biblioteca Infantil fica no prédio da Secretaria de Cultura, em frente à Concha Acústica. Toda a programação do ECO está disponível no site eco.arte.br. No Instagram, você procura por @ecopr, ECO com H de história no final. Meio-dia 50, faltando 10 minutos para 1 da tarde. O cantor e compositor Marquinhos Dait volta a apresentar tributo a Sérgio Sampaio, desta vez no Cativeiro Bar, perto da UEL. Depois de amanhã, a partir das 9 da noite, o Cativeiro fica na Avenida Castelo Branco, 1537. Tivemos o Marquinhos aqui quando ele fez esse show no Bar Valentino. Pude acompanhar a apresentação naquela noite, também um super show. Dait lançou recentemente o clipe do tema Agradeço, disponível no canal de Dait no YouTube. Música que vai encerrar a revista hoje. O programa tem produção de Eliette Vanzo, Valéria Giani, Patrícia Zanin, estágio Henrique Martins. Nas redes sociais, Heloísa Gonçalves e Raquel Cacitas. Diretor de estúdio, Ricardo Lima. Direção-geral, Edir Pedro. Voltamos amanhã. Uma boa semana para nós. Até lá. Tchau.
Por todo banho tomado, por todo pão mastigado, por todo rio nadado, por todo riso largado, agradeço. Por toda luz no caminho, por todo ar respirado, por todo abraço apertado, por este corpo emprestado, agradeço. Pelo oceano tão lindo, pelas belezas da terra, todas as plantas e bichos, pela amizade sincera. Pelo perfume da flor, pela doçura do mel, por existir o amor e pelo azul deste céu. Por tudo aquilo que tenho, por tudo aquilo que sou, pelo lugar de onde venho, pelo caminho onde vou, agradeço. Pelo milagre da vida, pelo trabalho, a comida, por tanta coisa bonita no meio desse pavor, agradeço. Por toda a minha família e por você, meu amor, todos os amigos e pela música, bro. Por toda a minha família e por você, meu amor, todos os amigos e pela música, bro.